Estou muitas vezes agradavelmente surpreendido com as vossas histórias. Sério, tipo, oh, isto é muito fixe, pá. Acontece-me, bada vezes. Ainda ontem estava a ouvir no carro. Fixe, pá, isto é muito fixe.
Isto é muito giro. Acontece, acontece. Diz lá, diz lá. Não tenhas receio. Achas que é bonito? Bonito ser feio. Ana, conta já. Responde sem freio. Achas que é bonito ser feio? Eu hoje vou falar de uma história de superação, mas que, mais do que superação, é uma história de inspiração para todos. E vou falar de uma figura bastante conhecida no mundo, no panorama mundial.
Ela.
Ah, pois. Chama-se Franklin.
Ah.
Conhecem algum Franklin?
Eu conheço. Epa, vários, por acaso.
Assim, pessoalmente.
Que te inspirem, que te inspirem.
Me inspirem, conheço. Quer dizer, não me inspira, vou ser sincero.
O Franklin não te inspira.
Não me inspira, não. Sim, não é uma inspiração. Mas
chega para a frente, Tozé.
Mas provavelmente.
Chega para a frente, Tozé.
Ou então, olha, Tozé.
Mas esse dá para coisa.
Mas posso chegar para mim.
Exato.
Não, eu fico aqui.
O Tozé é um bocadinho indisciplinado na sua postura.
Fico aqui.
Exato.
Mas fala-nos, inspira-nos com o Franklin.
Conta lá o que é que o Franklin
Delano.
Sim.
Até agora não estão a ver quem é. O Franklin Delano.
Eu só me lembro do Franklin.
Pronto, vou ter que dizer
Roosevelt.
O último nome do homem.
Eu também só me estou a lembrar do Roosevelt.
Ah, pronto, acertaram.
Ah, pronto. Temos alguma cultura geral.
Então sabem quem é?
Fomos à escola.
Sim, mas continuo a dizer. Não é propriamente...
não é uma figura que me inspire por aí
além.
Uma
grande inspiração.
Exato.
Pronto, está bem. Até porque ele talvez ele seja mais conhecido. Porquê? Porque foi presidente dos Estados Unidos, exato. Não é? Cumpriu... O mandato mais longo dos presidentes, desempenhou um papel super importante na Grande Depressão Americana, aquela grande crise ali no início do século passado, e, se bem se recordam, os graves problemas de saúde que o senhor tinha. Lembram-se que ele estava numa cadeira de rodas?
Sim, sim.
Uhum.
E sabem porquê que ele estava numa cadeira de rodas?
Não.
Epá.
Desconheço.
É engraçado. Eu que acho que sei tudo.
Também não sabias?
Epá, não.
E então?
Então, o que é que ele tinha? O que é que ele tem? Não, o que é que ele tem não, o que é que ele tinha?
Sim, ele também depois tem que ganhar, teve para sempre. Vá,
não sei. Teve para sempre, teve.
Se na eternidade teve. As coisas mudam.
Poliomielite.
Ah.
Poliomielite, é assim que se diz. Que é uma doença, aliás, era essa a razão pela qual ele estava numa cadeira de rodas, e é uma doença que nós estamos habituados a associar às crianças.
Sim.
Pois, mas não.
Ele teve em adulto?
Ele foi diagnosticado com poliomielite com 39 anos. Isto é uma doença que eu também não sabia, pois depois de saber isto fui investigar. É uma doença altamente contagiosa e é causada por um vírus que vive no intestino. Pois, que se chama poliovírus e que pode infectar crianças e adultos e que é mais comum nas crianças. E é transmitido através de secreções eliminadas pela boca, enfim, não vamos por aí, mas é contagioso. A doença pode provocar ou não paralisia, o que é raro, mas foi o que aconteceu ao Franklin. E porquê é que isto tudo aconteceu? Porque no verão de 1921, o Franklin, em agosto, estava de férias na ilha de Campo Belo e estava cheio de calores e foi nadar com os amigos para um lago. Pronto, cresce que foi neste lago que ele apanhou o vírus. Pronto, depois os acontecimentos sucederam-se e depois, de acordo com o relatório médico, ele teve um ataque... Não sei se assim se pode dizer a palavra ataque, mas uma crise grave de poliomielite que o deixou paralisado, a ambas as pernas até às ancas. A mulher, e vocês sabem como é que se chama a mulher dele? A Eleanor.
Eleanor, exato. Como é que eu não me lembro?
Eleanor.
Realmente.
Eleanor Roosevelt, também ela é muito conhecida. Considerou que a poliomielite do marido foi o ponto de viragem que provou que ser uma bênção disfarçada. Ou seja, A poliomielite deu-lhe a força e a coragem que ele não tinha antes. Se ele não tivesse tido esta doença, ele se calhar não teria sido uma personalidade fundamental no século XX, como foi e como se revelou ser. E ainda hoje deixa um legado que ainda hoje usufruímos, digamos assim. A costureira da Casa Branca, sim, porque a Casa Branca tem uma costureira, usava muletas. Sabem porquê?
Não. Também tinha poliomielite.
Exato.
Pumba.
What a coincidence.
E ela contraiu quando tinha 6 anos. E o Roosevelt, quando chegou à Casa Branca e conheceu a costureira, não quis saber o nome dela e apelidou-a de imediato de Little Girl.
Oh, é fofo.
É muito fofo. Ele viu que havia ali alguém comum, não é?
Certo.
Problemas nas pernas.
Pronto. Sim.
Ela dizia... A Little Girl dizia que o presidente era mesmo uma pessoa muito especial e que a fez a ela olhar a vida de outra forma. Um dia ele chegou ao pé de mim e disse: menina, tu sabes e eu sei que se pode ultrapassar tudo. E ela nunca se esqueceu disso. E esta frase mudou-lhe a vida. Ela era a única pessoa, além do próprio Roosevelt, que estava autorizada a utilizar o elevador da Casa Branca. Portanto, todos os outros... Com entorces no pé, com nada. Toda a gente tinha aqui de escadas.
É vida.
A Little Girl contava que o presidente revoltava-se muitas vezes contra a própria da cadeira de rodas e com o destino que a vida lhe tinha reservado, claro. E queixava-se muito e berrava e ficava irritado. E depois alguém ia, fazia-lhe uma massagem nos músculos e pronto, e ficava tudo bem. E ele esquecia logo que era uma pessoa que vivia numa cadeira de rodas. A falta de mobilidade de Roosevelt provocava-lhe também outra questão, que era um medo, ele tinha um medo que não conseguia controlar de ficar preso no incêndio. Naquela altura havia a ideia de que a Casa Branca era uma espécie de armadilha de fogo, toda a gente queria incendiar a Casa Branca. E ele vivia com uma constante nuvem cinzenta em cima da cabeça do género, vem um fogo, um incêndio nesta casa e como é que eu saio daqui? Pronto, então... Os serviços secretos instalaram rampas e que ainda hoje lá estão.
Olha.
Para ele conseguir...
Sair se fosse necessário.
Sair da forma mais rápida. E, inclusive, havia rampas para ele sair rapidamente da janela para o chão. Tipo se estivesse no primeiro andar.
Sim.
Como presidente, as viagens de comboio foram limitadas a 35 milhas por hora. Ou seja, qualquer coisa como 55 km por hora, o que devia ser uma coisa horrível para quem... A comitiva que acompanhava o presidente. Isto tudo que era para minimizar o desconforto com a vibração da carruagem. Agora, além da poliomielite, Roosevelt sofreu de várias outras doenças ao longo da vida, até porque, lá está, um mal nunca vem só. Entre 1920 e 1932 desenvolveu uma lesão pigmentada que crescia acima do olho esquerdo. Depois, em 1944, foi informado que tinha um cancro metastático. Ou seja... Todo espalhado pelo corpo. Portanto, talvez como consequência disso, e a partir de novembro de 1944, ele passou a sofrer de anorexia nervosa e começou a emagrecer. Depois vieram enxaquecas noturnas.
Olha.
Pois, só porque não, pronto, ele lá sabia que anos mais tarde eu iria nascer.
Exatamente.
ele... Parecia sempre muito cansado, mesmo logo de manhã. Acontecia situações dele adormecer em situações caricatas, como, por exemplo, assinar documentos. Adormecia a assinar o próprio nome e depois ficava um rabisco. Há documentos assim. E ainda nesse ano foi-lhe diagnosticada uma insuficiência cardíaca congestiva. O homem teve tudo.
Mas não havia mais nada para ele ter.
Ele era presidente dos Estados Unidos.
Exatamente.
Atenção. Ele morreu a 12 de abril de 1945, menos de 6 meses depois de ter sido eleito para um quarto mandato. Ou seja, ele tinha aquilo tudo e ele recandidatou-se.
Não, e cumpriu três mandatos como presidente dos Estados Unidos.
Sim. A morte foi inesperada, porque ninguém estava à espera, porque o médico dele dizia que ele estava ótimo. Obviamente que durante a campanha ele foi questionado, o médico dele, mas ele está em condições de de se recandidatar e de dirigir o país e, ah não, sim, claro, ele está ótimo e a saúde dele é fantástica. O médico, que era um otorrinolaringologista, mas também era cirurgião da Marinha norte-americana, devia saber, obviamente, que o Roosevelt estava gravemente doente e que a decadência física nos últimos meses era tão evidente que nem mesmo o médico que soubesse, tivesse os exames todos, as análises todas, que lhe dissessem que estava tudo bem, era tão evidente que ele não podia.
Era demasiado tentar contrariar esse contexto.
Então, por que razão é que, dada, é que essa saúde precária não foi impedimento para que Roosevelt se candidatasse a um quarto mandato? Franklin disse ao filho que se sentia obrigado a candidatar-se porque tinha de manter a continuidade do comando numa altura de crise permanente. Afinal de contas, isto tudo acontece...
Durante a guerra.
No final da Segunda Guerra Exato. Mundial. E não era uma altura para mudar o rumo da
história, do país, digamos.
Trocar de comandante do navio nesta altura era muito complicado.
Aliás, isso remete-nos para uma realidade muito atual, não é? Porque o contexto da presidência nos Estados Unidos é uma situação que se,
lembra-me disso.
Que se cristaliza um bocadinho no tempo. No Exato. Tempo, quando eu digo no tempo, na idade dos líderes.
Exato. Roosevelt apanhou todo o Pearl Harbor, toda esta...
Tudo.
Para além da Grande Depressão, não é? Começa aí, depois tudo, a Segunda Guerra Mundial, ele foi crucial no comando da nação e do planeta, no fundo. Os Estados Unidos foram determinantes.
Claro.
Ele acaba, efetivamente, por morrer. Quem o sucedeu foi Truman. E, apesar de Roosevelt já não ter sido quem assina a obra das Nações Unidas, foi ele quem a idealizou. Foi Truman que implementou, mas foi Roosevelt que idealizou e ainda hoje é uma organização que é muito importante no mundo.
Sim.
Havia muito, muito para dizer e contar sobre a presidência de Roosevelt. Aliás, foi o maior a presidência com o maior, não sei, eu não consegui apurar porque é que o mandato, porque é que ele foi presidente com mais
mandatos.
Com mais mandatos, sim.
Provavelmente a legislatura na altura era diferente.
Mas o que é certo é que o trabalho que ele fez durante esse tempo mudou o mundo, e ainda hoje
há reflexos disso.
Herdámos e vivemos com o que ele fez. Isto tudo para dizer que não há limitações e que
é
uma poliomielite aos 39 anos atirou para uma cadeira de rodas e ele conseguiu comandar, podemos dizer que ele comandou o mundo de certa forma.
Sem dúvida, não, podemos mesmo.
O Roosevelt era um presidente muito querido dos americanos e era tão querido que entrou como personagem no filme de Annie, em que entreneceu não só os americanos, como o mundo inteiro, quando cantou com a pequenita órfã a música Tomorrow.
Oh, tão fofo.
Lembram-se?
Então não, Tomorrow. The sun will come out tomorrow. Saying Oliver, that's order from your commander-in-chief. Tomorrow, there'll be sun. Eleanor? I can't just sing.
Sing. Achas que é bonito ser feio? Olha, tem muita piada teres falado do Roosevelt. Não combinámos rigorosamente nada. Eu não vou falar do Roosevelt, obviamente.
Ah, pronto.
Mas não vou falar mas não deixo de falar de uma situação que tem alguma similaridade. Que é similar. Semelhança. Que tem alguma semelhança, vamos dizer assim. Não tem nada a ver, vocês vão perceber, mas vão lá chegar. Eu vou-vos falar hoje. Para já vou-nos levar a um sítio que nós nunca fomos até agora aqui. Mas já fomos a tantos sítios,
é
já fomos a tantos sítios e nunca fomos a este. Então. Vou-vos levar até a Uganda.
Olha, pois não.
Olha, nunca fomos.
Nunca fomos.
Não.
E,
que engraçado.
E vamos até a Uganda para vos falar, e vou tentar dizer bem este nome, do Robert Kyagulani
Sentamu.
Epa.
É um cidadão do Uganda, mais conhecido como Bobby Wine. Nunca ouviram falar?
Não, estava mas Wine é uma coisa que eu gosto.
Confesso que estava à espera de uma reação enérgica do estilo, olha quem é ele, ou de género, ainda o encontrei ontem no café.
E o Wine sei o que é.
Mas não, não é? Não. Já vi que o Robert, ou melhor, que o Bobby Wine não vos diz rigorosamente
não.
nada.
Não, tudo o que é Wine para mim é uma
coisa. Ok. Ah, mas Bobby podia ser uma coisa porreira.
Bobby Kennedy.
É,
pronto.
Mas vamos tratá-lo mesmo por Bobby Wine, não só porque é mais fácil e sonante, mas também porque, na verdade, este é o nome artístico de Robert Kyagulanyi Sentamu. Sim, porque Bobby é um artista. Aliás, diria mesmo, um grande artista. Bobby nasceu numa espécie... nasceu numa favela em Kanvokya, um bairro pobre na periferia de Kampala, capital do Uganda, que é a maior área metropolitana do país. Pronto, como já devem perceber, teve uma infância num bairro difícil, mas os pais do Bobby fizeram os possíveis para que os estudos fossem uma prioridade na sua vida. Ele também, muito rapidamente, quando começou a ganhar alguma consciência, também se apercebeu que isso era importante para ele. E nesse sentido, em 2003, chegou à faculdade, onde se formou em artes, nomeadamente música, dança e drama. Voltando ainda à universidade em 2016, ou seja, 13 anos depois da primeira vez que tinha...
É, parece nós também voltámos.
Sim, nós também voltámos.
Olha, lá está.
Neste caso, para fazer um curso mais vocacionado para as leis e advocacia. E estou a dizer mais vocacionado porque não sei rigorosamente o contexto do curso em si, mas estava relacionado com leis e advocacia. Contudo, obviamente foram as artes que motivaram Bobby desde muito cedo, nomeadamente a música, onde os seus primeiros singles rapidamente lhe valeram um lugar de destaque na cena musical do Uganda, sempre com um grande foco no estilo afrobeat. Não sei se já conhecem, de certeza,
sim.
Aquele estilo afrobeat, não é? Um bocadinho parecido com os Buracas São Sistema. O ritmo.
Sim, sim.
Mas as músicas dele entendia-se sempre ali, em quase todas, para não dizer todas, uma mensagem muito forte do ponto de vista social. Ao longo de 15 anos, Bobby, que formou bandas como os Firebase Crew e esta que eu acho um piadão, que é o Ghetto Republic of Uganda, lançou mais de 70 músicas, tendo mesmo chegado a ver uma das suas músicas, chamada Kivani, integrar a banda sonora de um filme da Disney.
Olha.
Portanto, foi um artista com alcance, com sucesso, dentro do país uma figura muito, muito importante e conseguiu algum reconhecimento a nível internacional. Ao longo do tempo foi desenvolvendo um género musical com muito, foi aumentando o impacto a nível das mensagens sociais que colocava nas letras das suas músicas sociais, humanitárias, de educação, sobretudo direcionado para a população desfavorecida de Kampala, na zona onde ele tinha nascido. As músicas e as letras que ele fazia, a mensagem que ele passava, tinha como objetivo não só mexer com o poder político e alertá-los para olharem mais para os cidadãos desfavorecidos, mas também com o simples cidadão, ou seja, chegar ao simples cidadão e fazer com que este assumisse mais responsabilidade nas suas comunidades, passando ainda mensagens de alerta para situações como a higiene, cuidados maternais, violência doméstica, HIV, enfim, várias. Tinha um sentido um sentido humanitário muito, muito, muito vincado na sua arte. E Bobby, perante isto, tornou-se uma figura mediática no Uganda, um artista de referência não só na música como também no cinema, tendo participado em vários filmes, muitos deles como ator principal, mas sempre havendo ali aquele contexto social e humanitário muito, muito vincado. Este protagonismo tornou-o numa personalidade muito popular junto do povo do Uganda, e em 2017 o músico, cantor, ator, não resistiu aos apelos de vários quadrantes da cultura e do próprio povo do Uganda e anunciou a sua candidatura ao Parlamento Regional de Kyandondo, ali uma cidade ali onde ele estava. A sua campanha, literalmente porta a porta, chamou muita atenção mediática dentro do próprio país, mas até na cena internacional, foi muito falado a nível internacional, porque ele fez literalmente uma campanha porta a porta. E acabou por
old
ser...
Old school, digamos.
Mesmo old school, quase a vender livros. E acabou por ser... E acabou por ser eleito numa campanha contra alguns políticos que já faziam parte do sistema há muito tempo e já eram figuras proeminentes no panorama político daquela realidade. Mas ganhou. Foi ganhando corpo, entre aspas, político, tornou-se numa voz muito incómoda para o poder instituído, sendo um dos principais opositores à ditadura de Yoweri Museveni, que é presidente do Uganda desde 1986. É verdade.
É um grande presidente.
É um grande presidente, entre aspas, rei.
Exatamente, exatamente. Em 2008, o Bobby foi preso, torturado, algo que o governo sempre negou, o que motivou a oposição ao governo a dar mediatismo à sua situação, proporcionando várias posições a nível internacional e várias manifestações populares para exigir a sua libertação. Foi libertado, mas foi o início de uma vida muito dura, de perseguições, com Bobby sempre a lutar do lado da oposição, sendo que o seu protagonismo mediático e a forma como isso tinha impacto nas pessoas se tornaram num verdadeiro incómodo para o presidente que estava no cargo desde 86 e está. Foi várias vezes preso, sempre acusado sem provas, das coisas mais ridículas que poderiam imaginar, torturado, chegou a ser necessária a intervenção da Amnistia Internacional para o libertar, chegou a ter que ser enviado para os Estados Unidos para ter cuidados médicos, porque saiu da prisão numa situação muito, muito grave. Muito grave. Mas nada disto o moveu. E em 2020 apresentou a sua candidatura à presidência do Uganda. Num ato que seria oficial, as eleições foram a 16 de janeiro de 2021, e ele apresentou-se contra Museveni. Museveni ganhou com 58,6% dos votos, numa eleição que Bobby considerou, e passo a citar, a mais corrupta do Uganda. Voltou a estar preso, assim que votou, ficou em prisão domiciliária, ao ponto de já não ter nada para comer, e foi necessária nova intervenção do poder político internacional para o libertar. Ora, chegados aqui, isto para vos falar deste menino que nasceu num bairro pobre da capital do Uganda, em 1982, 39 anos depois era candidato à presidência. Mais do que isso, no ano passado voltou ao cinema, mas para ser uma figura de um documentário chamado Bobby Wine, o Presidente das Pessoas, um documentário filmado por Moses Bayo e Christopher Sharp, que ao longo de 5 anos acompanharam as ações de Bobby e da sua esposa em todo o processo que conduziu à sua candidatura à presidência. Portanto, esta é a história incrível de Bobby Wine, um personagem que eu acho que nós, mediaticamente, não tínhamos ideia
não
nenhuma.
Não tinha a mínima noção.
Porque,
nada,
na verdade, tudo que é a África e tudo o que é muito distante de nós ofusca-nos o mediatismo. E é uma figura muito interessante e eu aconselho toda a gente a tentar saber um bocadinho mais sobre o Bobby, porque realmente...
Ah, eu vou querer ver o documentário.
Tem um impacto muito interessante na nossa sociedade. Bobby Wine, o Presidente das Pessoas. Achas que é bonito
ser feio? Léo.
E então, vocês já alguma vez esqueceram do cartão no multibanco? Ou eventualmente numa loja, depois de fazerem um pagamento,
sempre.
Vão à vossa vida, não é?
Sim.
Pá, eu esqueço-me cartão muita fica, coisa, fica mas por acaso acho que isso nunca me aconteceu.
Já me aconteceu.
Pá, eu outro dia, por acaso, ouvi alguém a contar que, não me lembro quem foi, mas que se tinha esquecido numa loja. Depois de fazer o pagamento de um artigo, foi-se embora e só no dia a seguir é que percebeu e voltou lá e o cartão estava lá. Obviamente a loja guardou. Numa caixa multibanco nós já sabemos que se o cartão fica, é sugado pela máquina e depois lá temos de nos dirigir à agência bancária e pedir o cartão de volta. Se for no nosso banco é fácil, se for num banco seja de outra conta que não a nossa ou daqueles que ficam em locais públicos, demora imenso tempo. Na pior das hipóteses, cancela-se o cartão. Não vá algum amigo do alheio começar a usá-lo indiscriminadamente, o que hoje em dia com a tecnologia contactless torna a coisa um bocadinho mais fácil. Portanto, entre o banco devolver ou cancelar o cartão, parece-me que tudo fica minimamente resolvido. Mas e dinheiro? Vocês já se esqueceram do dinheiro que foram levantar ao multibanco?
Pá, não. Nunca me esqueci.
Aí é que tudo muda de figura, não é?
No outro dia um amigo contou-me que pagou a gasolina e depois... pegou no carro e foi-se embora.
E não colocou a gasolina no combustível no carro?
Não. Muito bom.
Isso podia-me acontecer tão facilmente.
Mas isso de levantar dinheiro e deixar... Também podia acontecer perfeitamente.
A verdade é que...
Mas não, é o que eu me recordo, não. Mas conheço casos desses, sim.
Ou temos a sorte de quem vem atrás ser uma pessoa séria e honesta, ou, como diria o José Cid, esse nosso grande amigo...
Epá!
Adiós, adiós, ao fim da recém, goodbye ao dinheiro e nunca mais o vemos.
Exatamente.
E agora entra, adiós, adiós.
Entrava bem.
Ou então não. Vamos por parte. Vamos à golpilheira. Diz-vos alguma coisa?
Não.
Não.
A mim também não. Não dizia. A golpilheira é a mais pequena freguesia do concelho da Batalha. Pertence ao distrito de Leiria e é de lá que vem a história que eu vos trago hoje. Isto passou-se agora, recentemente, a 31 de janeiro de 2024. Nesse dia, o Rafael foi à única caixa multibanco que existe na Golpilheira, que fica junto à sede da coletividade local. Levantou dinheiro. Mas ao contrário das pessoas que se esquecem do cartão, como estivemos a falar há pouco, ele esqueceu-se de levar o dinheiro, que ficou lá preso, na ranhura da caixa, assim. As notas meio dentro, meio fora, não é verdade?
Penduradas.
Penduraditas.
Mas as notas depois não são absorvidas novamente. Absorvidas. Não são outra vez...
É o que tu vais saber agora.
São, costumam
ser. Não sei. A verdade é que ele deixou lá o dinheiro. Epá, a ideia de deixar o dinheiro na caixa já é algo que nos deixa a pensar. O dinheiro faz falta a toda a gente, não é? Sei lá, se for uns 10 ou 20 euros, 15, 20 euros, é dinheiro, custa muito e tal, mas a verdade é que ele deixou lá 200 euros. Epá, tem que parar.
Também foi logo levantar 200 euros. Eu acho que nunca levantei 200 euros.
Também é verdade é que ele deixou lá 200 euros. Foi ao multibanco e deixou 200 euros esquecidos. Felizmente, existe a Raquel. A Raquel é uma moradora atenta daquela freguesia e foi a pessoa que se seguiu na utilização daquela caixa e reparou neste esquecimento. Prontamente se dispôs a tentar reparar o sucedido e devolver o seu a seu dono. Mas como? Ela não sabia de quem era aquele dinheiro.
Claro.
Ora, se assim pensou, melhor o fez. Dirigiu-se à junta de freguesia da localidade, que imediatamente acionou os meios possíveis para resolver esta situação delicada.
Quem é que perdeu 200 euros?
Foi colocado um aviso junto da caixa multibanco.
E a fila na junta de freguesia deve ter sido enorme.
Mas foram também usadas as redes sociais, onde publicaram um post que dizia: foi encontrado dinheiro esquecido na saída de notas da caixa multibanco da Golpilheira. O lesado poderá contactar a junta de freguesia. Depois tinha os números de telefone e um agradecimento pela divulgação daquele post. E a verdade é que nesse mesmo dia, a junta de freguesia tornou público um outro comunicado. O proprietário do valor esquecido no multibanco já está identificado. Queremos manifestar o nosso profundo agradecimento à pessoa que o encontrou, pois tratando-se de um valor avultado, de imediato se dirigiu à junta para tentar encontrar o proprietário e entregar o dinheiro. Agradecemos também a partilha de todos e que prevaleça este exemplo nas nossas vidas. Como disse a senhora, é sempre importante colocarmos no lugar do outro, poderia ser ela a lesada e o dinheiro nunca é demais. Muito obrigado. Eu bem que bato aqui muitas vezes na tecla da empatia, não é? Colocarmos no lugar do outro, com tantas histórias assim, não é? E as pessoas esquecem-se. A Raquel achou que se lhe acontecesse uma situação semelhante, ela iria apreciar este tipo de comportamento para com ela. E, portanto, foi aquilo que ela fez. José Carlos Ferraz, que é o presidente da Junta de Freguesia, considera que este ato é uma demonstração de boa vizinhança e confessa que o deixou muito orgulhoso quanto aos fregueses da sua freguesia, destacando não só este bom exemplo deixado por esta atitude, como o facto de poder-nos afirmar que nem tudo é mau. E sabem aquela frase... The names have been changed to protect the innocents. Eu não sei verdadeiramente o nome dos protagonistas desta história, porque eles não quiseram dar os seus nomes verdadeiros. O presidente da Junta de Freguesia chama-se efetivamente José Carlos Ferraz. A Raquel e o Rafael são dois nomes que eu criei.
Fictícios.
Fictícios, porque as pessoas não quiseram...
Dois nomes fictícios para uma história real.
Exatamente, porque não quiseram dar o seu nome.
Olha, um grande beijinho à Raquel, ou como a senhora se chama. E...
Exato.
Grande Raquel.
É a grande heroína desta história.
Sem dúvida. Sem dúvida. Agora vamos querer três doses de cultura. É muito simples. Vou sugerir um livro hoje. Sugerir-vos um livro que já é bastante antigo e que o autor já não está entre nós, que é o Luís Púlveda.
Ah, sim.
Que é o velho que lia romances de amor.
Morreu de Covid.
Foi para aí das primeiras pessoas
mediáticas
nas correntes de escrita, exatamente. O velho que lia romances de amor é um livro que eu acho que todos nós devíamos ler, que é uma lição de ternura, de amor e de bem com a vida num contexto onde não existem bens materiais para nada nem para ninguém. E com a maravilhosa escrita do Luís Púlveda, que eu particularmente sou fã, sou muito fã e aconselho toda a gente a experimentar. É um livro muito pequenino, lê-se quase tipo numa hora de almoço, portanto é fácil de consumir, mas vale a pena.
Então, e como atrás de um grande homem está inevitavelmente uma mulher gigante, esta semana surgir um panda. Com a minha história.
Não me digas.
chama-se The First Lady.
E é,
que é como quem diz em português, a Primeira Dama. How do you really feel about being First Lady? É uma série americana, assinada por Aaron Cooley, e que conta isso mesmo, os bastidores da Casa Branca sob o olhar de quem manda. Elas, as primeiras damas. Não é só sobre a Eleanor, é protagonizado por Michelle Pfeiffer, Viola Davis e Gillian Anderson, entre outras pessoas, não é? Entre outros atores e atrizes, também eles conhecidos. E retrata a vida e os acontecimentos familiares de três primeiras damas, lá está, Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. Bom, esta série pode ser vista na plataforma de streaming do HBO e vale a pena ver. Eu vou a meio e estou a gostar bastante. They can kick me out, but they can't make me somebody I'm not.
Então, eu levo-nos a passear, claro. Eu sou sempre a que vai passear por aqui quando posso. Eu levo-vos a passear a Mar de Canaveses.
E lá! O que é que a baiana tem?
Eu não sei se conhecem esta voz.
Carmen Miranda.
Exato. Maria do Carmo Miranda da Cunha. Era o nome dela. Nasceu a 9 de fevereiro de 1909, na freguesia de Várzea da Ovelha e Aliviada, em Marco de Canaveses. E, finalmente, a famosa Carmen Miranda tem um museu, o Museu Municipal Carmen Miranda, onde é homenageada, toda a sua obra é homenageada. Ela foi importantíssima durante o século XX, emigrou com a família para o Brasil, ela tinha apenas 10 meses, e foi onde fez toda a sua carreira, cinema, música, rádio, enfim, ela foi super famosa, era muito conhecida pela sua exuberância,
sim,
pelo seu look muito exuberante. E finalmente, Mar de Canaveses homenageia com um museu que lhe é dedicado, que dá destaque à sua biografia, que tem peças que ela usou e que é um deslumbramento para ser visitado. Eu aconselho vivamente.
Bora lá, vá.
E é isto.
É isto.
Voltamos noutro dia, noutro episódio.
Exatamente.
Mas até lá, mandem-nos as vossas sugestões para o Instagram, para o Facebook, para achas que é bonito ser feio, @gmail.com.
E já sabe, as más notícias correm depressa e as boas damos nós.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.